Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Comunitária Futura FM. Eu sou Emerson Ramos e aqui ao meu lado a minha companheira de apresentação, Naama Nunes. Olá, Naama, mais uma vez estamos juntos por aqui, tudo bem?
Tudo bem, sim, Emerson. E agora vamos começar o quarto episódio da nossa série de programas especiais Personalidade de Figuras Brasileiras, dando sequência aos arquetipos de Jung.
E nesse episódio a gente tem mais três arquétipos para discutir e tentar pensar sobre a gente mesmo.
Mas antes de começar, vamos relembrar o que aconteceu no episódio anterior. Falamos sobre o conceito do arquetipo de Jung, um conceito fascinante da psicologia que ajuda a entender os padrões universais da personalidade. Jung acreditava que esses arquetipos são como modelos que existem no nosso inconsciente coletivo e que se repetem ao longo das culturas e das épocas.
Falamos também de três arquétipos, o do herói, o do sábio e o do rebelde, usando como exemplo o Zumbi dos Palmares, Drauzio Varela e Rita Lee. E para hoje a gente vai explorar três arquétipos específicos, o cuidador, o criador e o governante.
E vamos usar exemplos de grandes brasileiros que representam esses arquetipos. Assim fica mais fácil para a gente entender como essas ideias aparecem em nossas próprias vidas. Preparados? Vamos começar por aqui.
Vamos nessa? Vamos lá. Começamos com o arquétipo do cuidador. O cuidador representa aqueles que têm uma compaixão profunda e se dedicam a ajudar os outros. Esse arquétipo busca proteger, apoiar e curar. É alguém que coloca as necessidades dos outros acima das próprias.
E aqui no Brasil, uma figura que representa muito bem esse arquetipo é o padre Júlio Lancelotti. Ele é conhecido pelo trabalho que faz com as populações mais vulneráveis de São Paulo, especialmente pessoas em situação de rua. Ele dedica a vida para cuidar e proteger de quem mais precisa, enfrentando desafios e até mesmo críticas para seguir sua missão.
Vamos dar uma olhada juntos aqui no quanto cuidar dos outros significa para o padre Júlio.
Tem tantas histórias do Daniel, dava para escrever um tratado, porque eu dizia que ele era o meu professor de teologia. Ele era um menino de uma perspicácia, de uma intuição, e um dia ele disse para mim, me leva na igreja. E eu tive que levá-lo no colo, porque ele não caminhava mais. E ele parou diante da imagem do coração de Jesus, eu segurando, ele olhou a imagem e disse para mim, por que que o coração dele está para fora? Que é a imagem do coração de Jesus.
Sim.
Tem o coração. Eu disse, é mesmo, né, Daniel, por que será? Ele falou, é, por quê? Eu pensei e disse, é porque ele ama muito. Quando a gente ama muito, o coração é para fora. Ele falou, ah! E eu achei que tinha terminado a
pergunta. Estão ali.
Aí ele me olhou bem e disse, e dói?
Ah!
O coração para fora dói? Então, não há amor sem dor. Não há amor sem dor. Nós estamos vivendo um momento de muita dor no Brasil. Da dor dos mais de 610 mil mortos. Cada um deles é uma pessoa, é uma história, é uma vida. Nós estamos vivendo essa dor. Esse Natal é um Natal que também tem luto. É o segundo Natal da pandemia. E a dor que nós sentimos agora é a dor do amor. Se não tivesse amor, não teria essa dor. Então, o amor, ele é força para a luta, é força para resistir. O amor nos faz chorar, mas também nos faz sorrir. O amor faz ter esperança, faz ter coragem. Existe a possibilidade da empatia. Através de você se colocar no lugar do outro sem ser o outro. Mas eu acho que esse é o grande desafio nosso.
Muito bonito, não é mesmo? O padre Júlio Lancelotti tem uma dedicação inabalável e sempre está buscando formas de aliviar o sofrimento alheio. Jung dizia que o arquetipo do cuidador aparece em todos que têm a vocação de ajudar, seja em atos grandes ou pequenos, e representa a capacidade de empatia e compaixão que existe em todos nós.
Padre Júlio Lancelotti é um exemplo perfeito de como o cuidador pode ser uma força poderosa de transformação. Ele não apenas presta ajuda direta, mas também é uma voz ativa contra a exclusão e preconceitos, mostrando como o cuidador pode ser uma figura de coragem e resiliência.
E é verdade, viu, Emerson? Agora vamos falar sobre o arquétipo do criador, que representa a criatividade, a inovação e o desejo de transformar ideias em realidade. O criador busca construir algo novo e deixa sua marca no mundo.
Mas quem vai explicar melhor pra gente como esse arquétipo funciona e suas características é o psicólogo Delton. Vamos ouvir.
O criador, relacionado à autenticidade, à expressão artística
e ao desejo de criar algo diferente. Isso que é muito importante nesse arquétipo. Ele rompe padrões e regras, trazendo sempre novas ideias.
Muito bem colocado, Delton. Quem melhor para explicar esse arquétipo no Brasil do que Oscar Niemeyer? Ele é referência quando falamos de criação e arquitetura. Niemeyer tinha uma visão artística única e projetou edifícios e espaços que são até hoje marcos da arquitetura mundial. Ele conseguiu transformar ideias abstratas em formas concretas, criando espaços com formas e curvas que desafiam a arquitetura tradicional.
Com certeza, Naama. Niemeyer era um visionário, alguém que conseguia enxergar beleza onde os outros viam apenas limites técnicos. Jung diria que o criador é alguém que explora a imaginação e busca expressar algo novo e único. E Niemeyer fez isso a vida inteira, não é mesmo?
Fez sim, Eberson. O arquétipo do criador nos inspira a buscar o novo, a não ter medo de arriscar e de inovar. Ele representa a liberdade e o desejo de se expressar de maneira autêntica. Niemeyer mostrou ao mundo que a arte e a arquitetura podem ser expressões ousadas e revolucionárias.
Muito bom. E agora, a gente está encaminhando já para o final do nosso programa. Vamos falar aqui do arquétipo do governante. Esse arquétipo é aquele que busca a ordem, a estabilidade e o poder de liderar com responsabilidade. O governante é alguém que se sente chamado para organizar e proteger a comunidade e trabalhando para o bem coletivo.
O Delton, mais uma vez, vai explicar um pouco melhor para a gente como é esse arquétipo.
O governante, um dos arquétipos mais poderosos, pois frequentemente é associado à capacidade de liderar e governar com sabedoria e justiça, inspirando e motivando as pessoas.
Nosso muito obrigado ao Delton. E para o arquétipo do governante, a gente trouxe um exemplo marcante, Benedita da Silva. Ela tem uma trajetória impressionante, marcada pela determinação e pela vontade de representar as pessoas de forma justa e digna. Desde o início da carreira, Benedita buscou fortalecer a participação dos mais vulneráveis, ocupando papéis importantes como senadora e governadora do Rio de Janeiro, e ainda foi a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vereadora no Rio.
Sem dúvida, Emerson, Benedita é um exemplo de governante, alguém que lidera com propósito e que quer trazer melhorias para sua comunidade. Ela usa o poder que conquistou para lutar pelos direitos das pessoas e promover mudanças estruturais.
E o governante, segundo Jung, é aquele que carrega a responsabilidade de estruturar e organizar. Ele representa a liderança e o poder como uma força para o bem comum. No caso da Benedita, podemos ver isso em seu compromisso com a justiça social e também com a inclusão.
Então vamos recapitular para finalmente poder terminar aqui a nossa edição. O cuidador se dedica ao bem-estar dos outros e vimos isso no exemplo do padre Júlio Lancelotti. O criador busca inovar e deixar uma marca única, como Oscar Niemeyer fez na arquitetura. E o governante trabalha pela ordem e pelo bem coletivo, como vimos no exemplo de Benedita da Silva.
Esses arquétipos ajudam a gente a entender comportamentos e valores, tanto nos outros quanto em nós mesmos. Eles são como modelos que inspiram e orientam a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas.
E voltando em um ponto importante que falamos no episódio anterior, todos nós carregamos um pouco desses arquétipos. Em algumas situações somos o cuidador, em outras somos o criador e até o governante, dependendo do que a vida exige da gente.
E entender esses arquétipos pode ajudar a gente a desenvolver nossas melhores qualidades e a compreender melhor as pessoas à nossa volta. Eles nos lembram que cada um de nós tem um papel único a desempenhar. E o nosso papel agora é o de ir embora, né, Naama?
Esse episódio vai ter que ficar por aqui, mas no próximo vai ter muito mais. Vamos falar sobre outros arquétipos e te inspirar com mais personalidades importantes da história do nosso querido país.
Esse foi o quarto episódio da série Personalidades de Figuras Brasileiras, que você ouve aqui na Rádio Comunitária Futura FM 87,5, www.radiofuturafm875.com.br e também em todas as nossas plataformas digitais. Eu sou Emerson Ramos.
Eu sou a Naama Nunes e nós esperamos por você no próximo programa Personalidades de Figuras Brasileiras. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E até mais, pessoal!
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.